Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Outras histórias do desporto hoje com o jornalista Miguel Viterbo Dias. Olá Miguel, bom dia.
Bom dia.
E começamos com uma história ao contrário no mundo do futebol.
Sim, isto porque habitualmente quando somos novos e queremos ser ricos, o caminho que apontamos é para ser jogador de futebol. Também já se percebeu que ser príncipe ou princesa dá trabalho e portanto apontamos para o futebol. Ora, apesar da percentagem de jogadores que ficam ricos até ser pequena, certo é que aqueles que são têm muitas vezes uma vida considerada de sonho. O exemplo de hoje é o inverso. Era alguém que era jogador de futebol e para ser rico deixou de jogar à bola. Ramon Caliste tem 35 anos, foi internacional pelo país de Gales e representou o Manchester United. Chegou a treinar com Cristiano Ronaldo, mas aos 24 anos deixou o futebol quando percebeu que não conseguia alcançar esse bom nível de vida e agora tem uma empresa que registra anualmente 5 milhões de euros de lucro.
Bem bom, mas e que negócio é esse que pode dar mais do que o futebol?
Ora,
eu lembro-me de um ou dois, assim, de repente, mas...
O negócio em si não é nada de inovador, mas foi bem apresentado. Ou seja, este antigo futebolista vende relógios de luxo e começou por onde? Pelos antigos colegas. É que assim também ele, não é?
Então é semi-futebol, isso é semi-futebol.
Já tinha a clientela, só precisava do produto.
Isto foi só direcionar para exatamente, foi isso mesmo.
Do produto.
Do produto saiu mal, do material.
Ora, este antigo futebolista assume que ter partilhado o balneário com muitos jogadores conhecidos acabou por ajudá-lo. Ora, também sem assumir já teríamos chegado a essa conclusão. E confessou até que logo ao início chegou a vender relógios por mais de 290 mil euros. Agora é verdade que já não depende só de antigos colegas, mas o empurrão inicial esteve lá.
Miguel, e do negócio dos relógios passamos para a NBA, para um jogador que integra um grupo de risco. Isto é grave?
Não, podemos ficar descansados. Zion Williamson é basquetebolista dos Pelicans, é uma equipa da NBA e é também a prova de que todos os estados têm as suas falhas, não é só o nosso. Ora, no programa de vacinação contra a Covid-19 no estado do Louisiana, Zion integra o grupo prioritário por excesso de peso. Ora, no Louisiana, um dos grupos elegíveis para receber a vacina são pessoas que têm índice de massa corporal acima dos 25. Isso aconteceu com uma das estrelas dos Pelicans, que nas redes sociais já deu conta de ter recebido essa vacina contra o coronavírus.
Bem, bem, bem espreitado por ele, não é? Mas há casos mais atletas que tenham aproveitado essas mesmas falhas nos critérios, nas regras?
Ora, depois deste caso, os Estados Unidos despertaram um bocadinho para esta questão. Lá está. Agora está-me a falhar o ditado. De casa assaltada,
trancas à porta.
Exatamente. Muito obrigado. E no estado de Louisiana, pelo menos a Maria João olhou para mim com um ar assustado, como se fosse ela a falhar. Fui eu mesmo que não me lembrei.
Mas eu não me permito uma memória espetacular.
Mesmo aquele ar de quem está em direto e de repente tem uma branca.
Pois. Ora, como estava a dizer, os Estados Unidos despertaram para esta questão depois do primeiro problema ter sido encontrado. É claro que isto faz diferença no atleta de alta competição. Os critérios aqui são mais largos, não é assim, disse de massa corporal. Não tem tantos problemas como numa pessoa normal que não tem atividade física. A NBA diz que para já não tem conhecimento de mais jogadores vacinados, mas nas redes sociais, certo é que já há dois que disseram que integraram estes grupos prioritários.
Miguel, no Japão sabem quem... Desculpa, Maria João. No Japão sabem quem foram os primeiros a ser vacinados.
São os do Sumo, não é?
Ora, aí está. Vês? Realmente, é pá. Assim vale a pena.
E terminamos então com a estrela dos testes na Fórmula 1, que contou com um fio de cabelo na sopa da Mercedes.
Sim, a expressão infelizmente é em sentido figurado, mas é o que temos. Ora, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, resumiu desta forma ao primeiro fim de semana de testes. Disse Wolff que a equipa descobriu um fio de cabelo na sopa, referindo-se a coisas que estão por afinar no carro da equipa alemã. A Mercedes não dominou nenhum dos três dias de testes. Lewis Hamilton, que é heptacampeão, chegou a ir parar à gravilha e Valtteri Bottas reclamou também com a falta de estabilidade do carro.
O ir parar à gravilha, gostei muito. Muito, muito.
Foi um termo. Como é que se chama este senhor? O chefe? É o Toto Wolff? Ok.
Bom, tem sido a Mercedes a dominar, não é? Nos últimos anos, tu que sabes desta matéria. E este ano, haverá novidades nessa frente ou ainda é cedo para fazer os prognósticos?
Ora, ao contrário do que o Tiago quis aqui indicar, o senhor Toto não tem sido...
Tem tudo menos Toto.
Exatamente, já ganhou vários títulos e por isso tem sido a Mercedes a dominar estes últimos anos, mas ainda assim as expectativas para este ano estão criadas. Para já foi a Red Bull a dominar o primeiro fim de semana, o que pode assim incomodar este domínio total da equipa de Lewis Hamilton, e há também uma grande expectativa, claro, todos os anos o há à volta da Ferrari, que o ano passado passou ao lado do campeonato e que este ano estreia ao espanhol Carlos Sainz. Veremos se há carro e também mãozinhas para...
Que é o filho, que é o filho, que agora já sei que é o filho.
O jornalista Miguel Viterbo Dias com as outras histórias do desporto nas manhãs 360. Obrigada, Miguel. Até
obrigado,
já.
Obrigado, até já.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão. As armas e os
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.